Ciência Feliz, incorporando o espírito de uma Gaia Ciência, humana, valorizando os sentidos, despertando novos valores, a máxima potencialidade da vida.
Olá, seja bem-vindo à nossa coluna Ciência Feliz. O tema de hoje, a realidade. Na semana passada, Ciro, você falou que as pessoas às vezes veem o que não existe e não veem, nem ouvem o que de fato está lá ou se falou. O que acontece com o nosso cérebro? Ele se recusa a ver o mundo como ele é?
É uma coisa curiosa, Mário. A gente acredita que haja um mundo lá fora e que as coisas estão lá dispostas de maneira como a gente vê. Mas não é a concepção dos neurofisiólogos como Heinz von Förster quando ele fala do princípio da codificação indiferenciada. O que vem a ser isso? É o seguinte, a reação de uma célula nervosa não é de codificar traços físicos do agente que provoca a reação. Ela só codifica o tanto, quer dizer, a intensidade, nesse ponto do meu corpo, mas o que, ou seja, a qualidade do que percebe. Vamos ver a coisa um pouco mais de perto, Mário. Para esse pesquisador, só intensidades são codificadas. Isso vale para qualquer receptor sensório do nosso corpo, diz ele. Desses pequenos glândulos de sabor, receptores de pressão e todos os outros receptores que têm a ver com percepções associadas aos sentidos cheiro, calor, frio, som, barulho. Quer dizer, essas nossas células, elas são cegas no que se refere à qualidade de sua estimulação e só reagem à quantidade. Lá fora, lá no mundo externo, não há cor, mas apenas ondas eletromagnéticas. Não há luz também. Lá fora não há calor nem frio, apenas moléculas movimentadas com energia cinética média, maior ou menor. E também, lá fora certamente não existe dor. Pelo fato, então, de as características físicas do estímulo, a sua qualidade, não serem codificados pela atividade nervosa, coloca-se a questão básica. Como pode, então, o nosso cérebro produzir a variedade imponente desse mundo exuberante de cores? Só pode ser calculando, ele fala. A multiplicidade do nosso mundo é resultado de um cálculo de sinais emitidos pelos receptores. O processo de cálculo não é transferência ou armazenamento de sinais. Uma calculadora não armazena dados, ela calcula com eles.
Mas isso é impressionante. Quer dizer que o mundo externo não existe?
Bom, ele existe, Mário, mas é algo para nós inatingível. É o mesmo com os objetos externos. Não é que eles não existam, mas é o cérebro que produz sua variedade. Em realidade, a construção de cenários e das pessoas deve-se a uma conexão entre intensidades externas e a função cerebral sintetizada no movimento. O cérebro realiza a ordenação, o ajuste, o que o von Förster chama de cálculo, promovendo a descrição do que percebeu. Uma pessoa pode demonstrar uma realidade por meio de movimentos do corpo, pela sua voz, pela sua fala. Ela a descreve. Na descrição, o organismo junta as partes, ele calcula. Mas olha, essa tese não é nova. Já no século XVI, o filósofo Montaigne já afirmava que as coisas em si mesmas podem ter seu peso, sua medida, suas condições intrínsecas, mas dentro de nós, Mário, a alma as transforma como entende. Dá uma nova vestimenta a tudo o que captura do ambiente externo. As almas dos humanos, diz Montaigne, não se puseram de acordo acerca dos estilos, regras e formas, e que não cabe nos desculparmos com as qualidades externas das coisas, pois cabe a nós determiná-las. A percepção, Mário, não é uma cópia nem uma representação do mundo externo na nossa cabeça. Isso já desde o século XIX com o neurobiólogo alemão Johannes Peter Müller, que dizia que o que determina a nossa percepção não é o mundo externo, mas as características do nervo estimulado. A tal da realidade passa a ser assim uma realidade, que o sistema calcula como sendo uma realidade estável. Conforme ele diz, o sistema nervoso é organizado de forma, isto é, organiza-se a si mesmo de forma que calcula uma realidade estável.
Isso não impede que a gente conheça de fato na ciência os organismos?
De fato, Mário, nós em geral achamos que entendemos o objeto, que aprendemos a utilizá-lo, mas isso é impossível, diz von Förster. O próprio organismo, por exemplo, nós mesmos, podemos crer que agora entendemos este objeto ou que aprendemos a utilizá-lo. Mas pelo fato de o organismo, em função de sua atividade nervosa, só poder saber de seu próprio comportamento, esses objetos são, em verdade, apenas signos, para diferentes modos de comportamento do próprio organismo. Quer dizer, características que supostamente são dadas nas coisas mostram-se de fato como características de nós mesmos, dos próprios observadores.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. Incorporando o espírito de uma Gaia Ciência. Humana, valorizando os sentidos, despertando novos valores. A máxima potencialidade da vida.